amor, meu amorzinho, tô querendo teu carinho, preciso de você. Tenho ciúme no vento que te assombra, chuva fina que te banha e te abraço sem pudor. E quando lembro que o sol beija tua pele e deixa que o ar revele tudo que eu sei de cor, dá um aperto aqui no meu coração. Parece que até o chão desapareceu de vez. Vivo sonhando com você o tempo inteiro, contando pro travesseiro tudo que você me fez. Meu amor, meu amorzinho, que vontade de te ver. Meu amorzinho, tô querendo teu carinho, preciso de você. Meu amor, meu amorzinho, que vontade de te ver. Meu amorzinho, tô querendo teu carinho, preciso de você. Tô querendo teu carinho, preciso de você, querendo, tô querendo, tô querendo, tô carinho. Preciso de você, meu amor, meu amor, meu amorzinho. Preciso de você, tô querendo teu carinho. Babarabadão, tiruriru babarabadão, bebedebedão, tiruriru babarabadão.
Quem não quer ficar o dia inteiro ouvindo essa maravilha de voz, marcante, belíssima e de uma personalidade que poucas cantoras brasileiras possuem? Estou falando da pernambucaníssima, nascida em Jaboatão dos Guararapes, mas criada na terra de poetas, em Afogados da Ingazeira, no sertão do Pajeú de Pernambuco, Maria da Paz. Eu sou Ivan Ferraz e tenho o prazer de receber hoje no Pernambuco Cultural a cantora, compositora e violonista Maria da Paz.
Ei, coisa boa, Ivan. Bom te ver aqui, bom ver Rui também, uma alegria. Muito, muito bom sempre estar com vocês.
Alegria nossa em receber você aqui no Pernambuco Cultural. E vamos reviver esse trabalho maravilhoso que você tem feito pela música popular brasileira. Quando começou tudo isso, Maria?
Lá no berçário.
Começou. Já nasceu. É porque é o DNA, né, Maria da Paz?
Rapaz, eu nasci pra isso.
Família.
Uma rádio lá em Campina Grande, o apresentador falou: eu acho que você nasceu pra música. Eu disse: tenho certeza. Porque eu nunca fiz outra coisa em minha vida. Vivi de música sempre, né? Acredite. Tudo que, alguma coisa material que eu tenho, foi a música que me deu.
E como eu disse, é de família, né?
É, veja só, os meus tios avós, né? Eram luthiers, faziam violões e tocavam. Eu tenho alguns primos na Bahia, em Vitória da Conquista, que são músicos, né? Na minha família, minhas irmãs gostavam de cantar, mas não seguiram, né? Elas resolveram casar, acharam que era melhor. E eu casei com violão, né? Então, saí com o violão debaixo do braço. Isso, na verdade, começou lá em Afogados. Sim. Não é? Aquela história de programa de calouro no Cine São José.
Na Rádio Pajeú?
Não, Cine São José.
Cine São José.
O Cine São José era transmitido pela Rádio Pajeú, né? Eu muito molequinha, ali, junto com os artistas mais famosos da cidade, como Lindaura Siqueira, que cantava Babalu, né? Babalu, Babalu, Babalu. Eita, quero crescer e ser assim, né? Mas eu era moleca, 9 anos.
Na verdade, você nasceu em Jaboatão dos Guararapes, foi logo pequena para Afogados da Ingazeira?
Foi porque meu pai era ferroviário. Meu pai era sempre, como a gente dizia, destacado a trabalhar em algum lugar, né? Ele era sempre transferido, então saiu daqui, foi para Caruaru, de Caruaru foi para Serra Talhada. E em Serra Talhada, o casamento dos meus pais acabou. E voltamos para Afogados da Ingazeira, onde minha mãe, onde residia a família de minha mãe. E mamãe voltou para perto da mãe e tal, para dar um apoio, né? Ela tinha 4 filhos para criar. Então eu fui para lá, eu tinha 5 anos de idade. Então Afogados da Ingazeira é, foi o meu universo. Eu aprendi as coisas ali, né? Aprendi a ser gente ali, aprendi a cantar, desenvolvi o meu cantar. É, os meus amigos, os primeiros amigos, são todos lá.
E hoje você é cidadã.
Eu sou cidadã fogadense, com muita honra, e também sou comendadora da cidade, que né, beleza. Bicho? Que é no centenário de Afogados na Gazeira, eu tive a honra de receber, juntamente com outras personalidades da cidade, até da mão do governador Eduardo Campos, a comendadora de Afogados na Gazeira. Fiquei muito feliz, estou muito honrada disso.
Parabéns.
Então é muito legal, a história de música, a minha história de música foi sempre, começou ali mesmo.
E aqui tem Rui Sarinho, que também quer entrar nessa
conversa
com a gente.
É um papo, aqui só falta uma coisa, viu? É. Mas não pode, é a cervejinha.
É cachaça.
É uma cachaça. Meu Deus do céu, receber Maria da Paz aqui.
Ah, obrigado.
É bom demais. E você está falando nessa sua relação com Afogados, Rádio Pajeú AM, nosso mestre, que é um jovem mestre, que é Nil Júnior, está lá. A rádio retransmite o Pernambuco Cultural. Um abraço lá para Nil Júnior e todo o pessoal da rádio, Aldo Vidal, toda a equipe. Um abraço.
Eu tenho uma história de amor muito forte com a Rádio Pajeú, desde sempre. E desde o meu primeiro disco, Passarinho Carente, eles sempre me prestigiaram muito, sempre valorizaram o meu trabalho. E o Nil é uma pessoa ímpar, é uma pessoa que realmente valoriza, deu um up na Rádio Pajeú, assim, hoje no jornalismo bate muitas rádios já famosas por aí, né? Então é o meu beijo grande para todos os meninos que trabalham lá, a partir do Nil e todos que estão lá. É um beijo grande para todos eles.
Uma curiosidade. Então, em Afogados em Gazeira, você ouvindo a Rádio Pajeú de Afogados, lá também cantando, né? No teatro e tal. Aí depois você foi cantar numa orquestra em Sertânia. Como foi essa? Aí começou a vida
da cantora? Não, mas não foi bem assim. Eu com alguns amigos de Afogados, a gente formou um grupo que se chamava Os Unidos. Era tudo menino, tudo 14, 15 anos e formamos, assim, um grupinho para tocar música jovem e tal. Então, Dino Américo Lopes, que era o maestro da cidade, de uma certa forma, organizava aquela bagunça. Então, a gente tocou muito por ali, Os Unidos. Aí, eu fui vista pelo Demétrios, que era o dono do Marajoara, seu Demétrio Araújo lá. O cantor, que era Hugo, sobrinho dele, ia sair. E ele procurava alguém para continuar, né? Ter uma cantora, um cantor. E me viu e fez a proposta. Eu não quis ir, porque eu tinha 15 anos. Disse, vou nada, andar com esse monte de cara por aí. Vou não, já... Você cantou lá no interior, já, o pessoal já metia o pau, né? Dizia que você namorava com todos os caras da banda, não tinha nada a ver, né? Aí aconteceu de me virar a cabeça alguma coisa e eu fui para Sertânia. Eu fui com meu irmão. Aí quando eu cheguei lá, fui muito bem recebida pelo Marajoara, eles queriam mesmo que eu ficasse. Eu fiquei, acho que eu fiquei uns 3 anos e meio, acho, não contei bem o tempo. Mas foi uma época de ouro, do Marajoara e minha, porque ficamos na história, parece que esse período ficou congelado no tempo. Paizinha do Marajoara, o Marajoara do Paizinha. Ficou assim um negócio
que
muito louco.
Vocês se apresentando em todo o interior de Pernambuco.
A gente via na Bahia, no interior da Bahia.
Uma orquestra muito, muito
Piauí,
aplaudida.
Não era orquestra, era um conjunto de baile. Conjunto, porque tinha, né? Duas. Tinha a orquestra Marajoara de Francisquinho, irmão de Demétrios. E tinha o conjunto jovem de Demétrios, que era o que eu
conjunto.
Participava. Exatamente. E a gente viajou demais, demais. Então, até eu perdi a voz, né? Aos 17 anos eu perdi completamente a voz. Aí vim para Recife fazer um tratamento e voltei, ainda cantei acho que um ano no Marajoara e resolvi vir para cá. Fiquei tocando na noite aqui em Recife e me deu uma coceira, digo, preciso ir embora.
Pernambuco Cultural.
Meu nome é Ivan Maurício, eu sou jornalista e acompanho através do portal www.nordeste.com a cultura nordestina e em especial a de Pernambuco. A gente, quando fala da cultura de Pernambuco, a gente só tem motivos para se orgulhar. Pernambuco tem uma dança ímpar no Brasil, no mundo inteiro, que é o frevo, e tem a música, que também é forte. Tem todas as manifestações culturais nas artes cênicas, na pintura, na dramaturgia. Pernambuco, na literatura, se destaca. Se você olhar a poesia pernambucana, você vai de Arsênio Ferreira, Manuel Bandeira, passa por João Cabral de Melo Neto, você tem aí, vai para a cultura popular, tem um Pinto do Monteiro, tem um Ané Salustiano, tem um Mestre Vitalino. Então, por onde você vê Pernambuco, você transborda a cultura. E o programa Pernambuco Cultural é tudo isso.
Pernambuco Cultural.
Então vamos cantar uma música, né, Rogerinho? Vamos lá.
Vamos. Eu vou cantar uma música de Zé Marcolino, que eu gosto demais. Eu nem gravei essa música, mas eu gosto demais. Tererundi. Vivo sempre escutando a cantiga de Vem, Vem. Quando ouço ele cantando, penso ser você que vem. Fico de olho no caminho, por fim não chega ninguém. Ai, 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 por fim não chega ninguém. Ai, 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 por fim não chega ninguém. Quando perco a esperança, parece uma tentação. Me sento lá no terreiro, escaro o rosto com a mão. Sem planos, pobre coitado, fazendo riscos no chão. Ai, 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 fazendo riscos no chão. Ai, 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 fazendo riscos no chão. Tá vendo, meu bem, tá vendo como é doce querer bem. Faz até levar em conta a cantiga de Vem, Vem. Ai, 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 a cantiga de Vem, Vem. Cantiga de Vem, Vem. E do lado vem, vem, vem. Do lado vem, vem, vem. Do lado vem, vem, vem. Do lado vem. Na verdade, eu gravei essa música no disco Vida de Viajante, rapaz. Eu viajei aqui.
Gravou tantas músicas, né, Maria da Paz? Que às vezes a gente, né?
Eu adoro o Zé Marcolino, viu?
Extraordinário, extraordinário.
Auê, 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 auê. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz. Guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz. Guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu vejo não. Auê, 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 auê.
Beleza.
Obrigado.
Já estamos de volta com o Pernambuco Cultural. Hoje, aqui nos estúdios da Rádio SEI, contamos com a presença de Maria da Paz, essa cantora que encanta plateias mundo afora, em todos os lugares em que se apresenta. E nós, no bloco anterior, falamos sobre a sua origem, o Jabotão dos Guararapes, depois foi para Afogada da Engazeira, e depois de Afogados você foi para Sertânia, né?
Fiquei em Sertânia, acho que uns 3 anos e meio. Foi um período bem musical na minha vida, foi bom.
E depois veio para Recife.
Vim para Recife, toquei aqui na Cancela, toquei em algumas casas que existiam na época, o Barricão, Cancela, Dallas, lá em Prazeres. E aí fui embora em 78 para São Paulo.
Aí você recebeu algum convite e você disse, vou enfrentar.
Eu peguei a viola, botei no saco e fui embora. Na verdade, eu procurava uma oportunidade para ir, um gancho. E um dia eu recebo um cartão de uma amiga de Sertânia, que tinha ido embora. Ela me manda um cartão postal e disse, pronto. Eu vou lá, vou ligar para ela. Mandou o telefone, eu liguei para ela e disse, bicho, estou afim de ir para São Paulo, uma pensão, algum lugar para eu ficar. Ela, tranquilo. Aí fui embora.
E lá foi difícil?
Foi.
Em São Paulo, como foi?
Foi bem difícil. Eu fui morar num pensionato. Engraçado, Ivan, eu acho que a vida te presenteia com coisas maravilhosas, né? A minha amiga, muito ingenuamente, procurou uma pensão. Era muito legal a pensão. Eu vim perceber que era uma pensão de meninas que trabalhavam à noite, né? Então, a gente tinha um horário difícil. Eu não conseguia dormir porque elas saíam tarde e eu não conseguia dormir normal porque elas chegavam cedo demais, entendeu? Mas foram as minhas melhores amigas. Através delas, eu conheci produtores, né? Porque é o pessoal com quem elas trabalhavam, produtores, diretores. Então, e elas já anunciavam, ela não é do métier, ela não é da profissão, ela é uma artista, não confundi. E eu conheci muita gente através delas. Fiquei um mês morando com elas e fui morar com essa outra minha amiga que era de Sertânia, numa outra pensão. E até a gente conseguir alugar uma kitnet lá na Consolação. E ali eu fui tocar num barzinho à noite. Os botequinhos de São Paulo são muito charmosos, mas para quem estava vindo de Recife, tinha passado um tempo aqui em Boa Viagem, aquilo era bizarro, aquilo era estranho, né? E era um bar muito bem frequentado por artistas como Jorge Aragão, Beto Carvalho, os originais do samba. Mas quando eu cheguei, que eu vi aquele, era um porão, né? Mas era meio escuro, disse, não quero trabalhar nesse negócio não. Mas a coisa apertou, né? Aí eu fui trabalhar. Eu fui levada para lá por Chiquinho dos Originais do Samba, que era um dos integrantes dos Originais. E aí fiquei naquele barzinho na rua Luiz Coelho, com a Augusta, uma travessa da rua Augusta. E ali eu fiz um público impressionante. Então, para onde eu ia, esse público ia atrás, em São Paulo. Mas não se ganhava bem, não, né? Um dia eu cheguei atrasada nesse cara, um amigo, que foi o primeiro bar. Cheguei atrasada porque já estava cansada de ganhar tão pouco. Aí cheguei, eu começava a tocar tipo 8h30, 9 horas, eu cheguei meia-noite. Metade do povo tinha ido embora. Aí a dona estava descabelada. Onde é que você estava? Como é que você faz uma coisa dessas e tal? Aí eu falei, eu fui ver outro barzinho. Mentira, né? Foi um 7-1 que eu apliquei. Aí um amigo meu que frequentava a casa, ele falou, olha, é tua oportunidade agora de ganhar mais. Porque o pessoal foi embora, já perguntava por você não estava, as pessoas foram embora. Aí quando foi no final da noite, ela veio perguntar quanto eu queria. Nossa, eu nunca ganhei tão bem na vida.
Aí melhorou.
Passei,
né,
a ganhar bem, mas eu fiquei pouco tempo, fui para outro lugar onde eu comecei a melhorar também.
Mas eu pergunto, e foi ali onde surgiu a oportunidade de você gravar o seu primeiro disco?
Foi, porque nesse primeiro barzinho chegou um cara que sumiu da minha vida. Ele chegou e falou, olha, me dê um cartão. E falou, procura esse cara aqui, ele vai ser muito importante na tua vida. Eu guardei o cartão, mas eu já estava um pouco cansada de bater porta e tal. Eu disse, que nada, né? Aí um dia, disse, eu vou. Era perto da minha casa, não custava nada gastar um pouco de chinelo e ir até lá. Eu fui, era o irmão de Luiz Vieira, Lincoln Vieira.
Lincoln Vieira.
E Lincoln tinha um jeitão. Ai, meu Deus do céu, o que é que eu vou encontrar aqui? Quando eu entrei, ele olhou para mim, aí eu falei, olha, eu vim aqui porque um amigo seu me deu seu cartão, o nome dele é tal, eu disse, conheço, não. Menino, nossa senhora, pronto, me desarmou ali. Aí eu falei, pronto, mas foi ele que me deu seu cartão, eu tô aqui, né? Ele disse, o que é que você sabe fazer? Eu disse, eu sei cantar e tocar, então toca. de uma gentileza, que olha, eu vou te falar, era para desarmar qualquer cristão. Aí eu peguei o violão e cantei. Eu tenho uma música minha, que é o Pássaro Carente, que é... Na ida, era pássaro carente, vou ver se eu lembro. Terras mil, milhões de gente, tanta estrada e meu suor. Devagar, olhava estrelas, a estrada era areia. Era areia, meu amor. Era tanta liberdade nessa ida sem saudade, nem sequer sentia dor. E de tanto andar cansei, andei gente, terra e mar, tanto mar eu naveguei. Hoje, velho, calmo e lento, bravo, forte, feito vento, sou tempestade, calmaria e luz que alumia os caminhos dos que vão. Hoje, velho, calmo e lento, bravo, forte, feito vento, sou tempestade, calmaria e luz que alumia os caminhos dos que vão. Devagar olhava estrelas, a estrada era areia. Não lembrava mais.
E aí, beleza?
Pássaro Carente.
E está no seu primeiro disco?
Primeiro disco. Aí eu cantei essa música, aí ele olhou para o Martins. Não sei se você chegou a conhecer, deve ter conhecido, Martins, sanfoneiro.
Sim.
Morou no Rio de Janeiro.
Era daqui, de Pernambuco.
Pois bem, Martins, estava lá.
Era sanfoneiro de
Luiz. De Luiz também.
De uma família aqui de Lagoa dos Gatos.
Eu sei que a família dele era... Tinha mais músicos,
vários,
né?
Vários músicos, Martim do Pandeiro, então, e tudo, vários músicos.
E o sanfoneiro tocava com o Luiz. E ele estava lá com o Lincoln. Quando eu terminei de cantar, eu vi que o Lincoln olhou assim para o Martim, eles trocaram um olhar e disse, que você sabe mais? Aí eu cantei, nem me lembro o que eu cantei. As outras músicas eu realmente não lembro. E aí ele falou, gostei. Você vai fazer o seguinte, daqui uns dias, você liga para mim. Fica ligando para mim. Isso tá bom. Tava um tempo, ligava. Isso durou uns 15 dias. Aí um dia eu liguei, ele falou, tô passando aí na sua casa. Vixe, minha Nossa Senhora. Fui me arrumar, tal. Ele disse, vou pegar você em tal canto. Eu fui, aí ele... Quando eu entrei no carro, tava ele e a esposa dele. Ele disse, ó, vou levar você num lugar. Você vai chegar lá, desse jeito. Você vai chegar lá e vai cantar do jeito que você cantou para mim no escritório. De outro jeito não, daquele jeito, então eu vou lembrar. Né? Aí quando eu cheguei, era na Copacabana. E o Mocarzel era o diretor artístico.
Aí, seu Oswaldo Cury, que era o diretor.
Ele era o dono, né, Oswaldo, né? Aquela pessoa. Aí, singular até. Aí o Mocarzel... E aí, Lincoln, o que é que você me traz? Aí ele me apresentou e tal... Aí eu cantei. Não, eu cantei o Pássaro Carente, cantei outras coisas. Mocarzel dava murro na mesa, esmurrava na mesa, dizia um monte de palavrões. Dizia, onde é que você achou essa criatura? Não sei o que. Era novinha, 19 anos, né? Aí ele olhou para mim assim e falou, você conhece Súplica Cearense? Rapaz, tem uma história com essa música muito forte. Porque eu perdi um tio com 31 anos de idade de câncer. E antes dele morrer, ele falou para mim assim, você sabe Súplica Cearense? Eu disse, ele disse, nunca deixe de cantar essa música. Impressionante essas coisas. Ih, aí eu cantei Súplica Cearense.
Cante pra gente essa música.
Cara, vê se eu consigo de manhã. Coitado,
que de joelhos rezou recado, pedindo pra chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se arretirou, fazendo cair tanta toda chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Ó Deus, se não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Senhor, perdoe eu encher meus olhinhos de água e ter-lhe pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se arretirar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou meu Ceará.
Aí o cara pirou e falou, vamos gravar um disco.
Beleza, né? Súplica Cearense é um clássico da música popular brasileira, autoria de Gordurinha. Vamos ao intervalo e eu volto já.
Estamos apresentando Pernambuco Cultural. Voltamos a apresentar Pernambuco Cultural.
Eu vou cantar Assum Preto. Então, essa música é uma música que me lembra muito mamãe. Ela cantava isso pra eu dormir, velho.
É, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.
Tudo em volta é só beleza, céu de abril e a mata em flor, mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ele canta de dor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ei, canta de dor. Talvez por ignorância, o mar tá de das piores, furar os raios do Assum Preto, pra ele assim, ei, canta melhor. Furar os raios do Assum Preto, pra ele assim, canta melhor. Assum Preto bebe solto, mas não pode voar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu pudesse olhar. Mil vezes acima de uma gaiola, desde que o céu pudesse olhar. Assum Preto, meu cantar, é tão triste quanto teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era a luz dos olhos meus.
Estamos de volta com o quarto bloco do nosso Pernambuco Cultural. E a gente continua aqui com Maria da Paz. Maria, você cantou Assum Preto, Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga. Você faz assim um passeio pela música popular brasileira e a música internacional também, com Amália Rodrigues e outros.
Eu gosto de tudo, sabe, Ivan, que é bom, que é bonito. Então, é a música que se encaixar com o meu jeito de cantar, eu vou lá e canto. Eu tenho que sentir, né? Então, é a música. Eu cantei muito Mercedes Sosa também na noite, cantava Los Hermanos, Gracias a la Vida. Eu...